Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 3 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós estamos chegando com o Semeando Boa Nova aí, você que nos acompanha, você presenciou aí o Valdeci Matioli lá no Madrugada Especial, encerrando o ciclo da manhã aí, da madrugada, o Leandro Lopes com o programa Leandro Lopes. E nós agora vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita de Kardec. Nós estamos falando aqui do Semeando a Boa Nova, um programa que conta com a sua participação. Você pode ligar para a gente aqui, telefone fixo 44 35 90 20, o celular 997 666 555. Pode mandar e-mail para nós, programasbn@gmail.com. Se você preferir, manda uma cartinha para a gente, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos lá no Facebook. Você nos acompanha com as imagens em tempo real aqui do estúdio, com as câmeras pelo Facebook Live da Rádio ABC, facebook.com/RadioABC1570. Pode ligar para a gente também no telefone celular 997-666-555 e você inclusive manda mensagens via SMS ou WhatsApp 997-666-555. Nós estamos aqui nesta manhã de sábado, todos apóstolos, à mesa de som, o Emerson fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Nos telefones, o Eros e o Danilo. Nos comentários, o Marinho e a Clarissa. E o Flávio está com a gente aqui hoje. Seja bem-vindo, Flávio, mais uma vez conosco aqui na nossa equipe. E hoje nós estamos recebendo com muito carinho aqui o nosso companheiro Ângelo Donizete Cerati, que atua de tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. O Ângelo está com a gente para falar sobre a fé. Ângelo, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova. Muito bom estar com você.
Prazer é nosso, um bom dia a todos os ouvintes e que Jesus nos abençoe a todos.
Sempre é bom estar com você, Ângelo. Hoje você vai falar para a gente sobre a fé cega e a fé raciocinada. A fé, muitas vezes, nos é ensinada pelo meio em que convivemos e não faz sentido para a nossa razão. No programa de hoje, vamos conversar sobre a fé cega e fé raciocinada, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Pergunta para você aí que nos ouve, você que nos assiste pelas imagens do Facebook Live, para você responder para a gente. Você possui fé? Responde para a gente se você possui fé. Ângelo, a gente começa perguntando para você, o que é a fé? Conceitue a fé para a gente, Ângelo.
Bem, A fé é uma palavra tão pequenina, né? E como tantas palavras pequeninas são muito poderosas. A fé é um sentimento, pois que é ela que nos une ao Criador e nos faz ter a certeza das coisas que irão se concretizar, nos dando a solidez necessária para que possamos viver na tranquilidade, em paz conosco mesmo, com a consciência e dentro das leis divinas, correspondendo àquilo que ela nos espera. A fé assim dá uma certeza ao nosso caminhar, dá a confiança que mesmo quando as coisas não estão indo bem a princípio, pode vir a se tornar aquilo que deve ser, adequado, correto, benfazejo. A fé é sempre calma e tranquila. Ela é uma força poderosa, uma mola que impulsiona a criatura para cima. Mais do que a crença propriamente dito, embora também não deixe de ser a crença uma espécie de fé, ainda que embrionária, pois que a fé verdadeira ultrapassa todos os padrões das criaturas, dos códigos humanos, digamos assim. A fé ela pode ser ainda humana e pode ser divina. Divina quando realmente cremos com toda a solidez nas coisas divinas, na lei, na regência de Deus sobre todas as coisas. Humana, quando acreditamos nos nossos próprios valores, no nosso estudo, naquilo que temos a certeza de que devemos fazer. Então ela é a grande mola impulsionadora, é a mãe de todas as boas e santas virtudes. É ela que faz a criatura, quando vivida corretamente, ser calma, tranquila e confiante sempre, trazendo assim paz e tranquilidade para aquele que a tem.
Esse aí, se você chegou agora por aqui, esse aí que você acabou de ouvir é o Ângelo Cerati, que está com a gente aqui falando sobre a fé. Marinho, bom dia. E
bom dia, Toribio. Bom dia aos companheiros aqui do estúdio, ao nosso ouvinte. Alegria mais um sábado juntos, né, Toribio?
Nessa manhã bonita aqui de verão brasileiro. Aliás, eu esqueci de falar, né, mas as previsões são de 19 até 28 graus. Né? Isso um verãozão vai bonito, chover. Né? Vai chover no final do dia, com certeza, né? Marinho, de onde o Ângelo fez uma explanação a respeito desse conceito da fé muito, muito esclarecedora, né? O Ângelo nos ligou aí, fez a ligação da fé com Deus, com a criação, essa ligação do ser com algo maior. De onde vem essa força que a gente chama de fé? Qual é a origem? De onde ela surge? Como é que a pessoa sabe que ela tem fé?
Toribio, como o Ângelo colocou muito, muito bem, brilhantemente no início, né? Ele começou dizendo que é um sentimento, né? E aquilo que é sentimento vem do coração, vem da alma, né? Muitas vezes nós tentamos compreender o que, que significa um desenvolvimento espiritual, o que, que significa o crescimento, a evolução espiritual, e aí está a resposta, né? A resposta está nas certezas que nós temos dentro de nós, que transcende muitas vezes, né, a vida, quer dizer. Existe uma expressão que a gente costuma usar muito que chama-se maturidade espiritual. Maturidade espiritual é aquela conquista que nós fazemos ao longo do tempo, ao longo das encarnações, que nos traz um conhecimento inato, nos traz um conhecimento dentro da gente. E para simplificar, às vezes por causa da pobreza do nosso vocabulário humano, às vezes nós precisamos usar algumas técnicas para expressar a mesma ideia, né? Eu diria que a fé você define definindo o inverso, definindo o que ela não é. O inverso da fé é a dúvida. Portanto, o inverso da dúvida é a fé, que é a certeza. Foi aquilo que foi dito aqui. Quer dizer, quando nós estamos certos, nós temos certeza, é mais do que uma crença, né? Acreditar, a gente sempre deixa uma portinha de será que é, será que não é. Mas quando nós estamos convictos, quando nós temos certeza, pelas experiências humanas, pelas experiências que tivemos nas várias encarnações, aquele sentimento passa a se tornar uma coisa tão convicta dentro de nós, uma certeza tão sólida dentro de nós, que é quando nós dizemos que nós temos a verdadeira fé.
8:11, você chegou agora, ligou teu rádio agora aí, sintonizou aí a gente pelo Facebook Live. Agora, seja bem-vindo, estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova. Você nos assiste pelas câmeras do Facebook Live, aqui pelas imagens do estúdio. O Ângelo Cerati está aqui, dá um tchauzinho aqui para a câmera, Ângelo, para o pessoal saber que é você. Flávio está aqui no nosso dianteiro aqui também. Marinho está escondidinho aqui, só aparece a cabeça dele, levanta a mão para o pessoal ver que você está aqui. E aqui a mamãe, a Clarissa, aqui do nosso lado direito aqui. E nós estamos fazendo isso tudo aqui porque o Semeando a Boa Nova é feito para você. Participa, dá sua opinião. Você tem fé? Conta pra gente aí se você tem fé. Explica pra gente se você tem isso que a gente chama de fé, que o Ângelo está explicando pra gente aqui, explicou muito bem agora há pouco aqui. Ângelo, a gente quer que você explique um pouquinho pra gente se a fé é um atributo só do ser humano. Animais, né? A natureza, flores, árvores. Por que que esses entes não têm fé e só o ser humano tem fé?
Bom, na verdade, né? Se você traçar uma linha que fé é ligação com Deus, na verdade tudo tem, né? Pois que tudo procura a sua fonte, da onde procede. Todos nós, o universo, todas as coisas procederam de um princípio, que é o princípio que criou todas as coisas, a causa primeira. E essa causa primeira nós damos o nome de Deus. Então, num sentido, todas as coisas, ainda que embrionárias, não tendo um cérebro, mesmo as plantas, né, que não tem um sistema nervoso, que não tem inteligência à guisa dos animais, por exemplo, mas elas estão num caminho, num roteiro, como nos tropismos, a buscar a luz. E essa luz é o princípio que um dia se tornará a fé, quando já houver a inteligência nesse ser ainda embrionário. Nos animais, eles ainda não têm a ideia de Deus, particularmente, e, portanto, não têm crenças, embora eles tenham um código de vida, éticas dentro das suas espécies, mas ainda ali também eles procuram, dentro de uma caminhada, um estado de felicidade. O ser humano, já neurologicamente, é preparado para ter uma conexão com o divino. Se arranhar qualquer cultura humana é encontrar esses primórdios da fé, ainda que rudimentar. A princípio, ainda nas coisas materiais, humanas, na força do trovão, no fogo iridescente, ou nos prazeres humanos, como na fertilidade e outras coisas assim. À medida que a inteligência se desenvolve, a fé também vai se desenvolvendo e ele vai descobrindo aquilo que os olhos não podem ver. Pois que as forças que dirigem o universo, ou a força, se assim quisermos dizer, de Deus, que dirige o universo, é invisível aos olhos. Então ele precisa do atributo da inteligência, da compreensão, da razão, precisa desenvolver o próprio sentimento, para que a fé, como sentimento que é, possa ir ganhando campo dentro da sua intimidade. Então talvez por isso não encontramos diretamente, observando de forma superficial, esses mesmos sentimentos nas espécies, os nossos irmãozinhos menores. E ela é da forma que é no ser humano. Quando o ser humano evoluir mais e for como os anjos, lógico que a fé não será como nós a encontramos aqui. Ela terá um outro patamar de estabilidade, de tranquilidade e de felicidade para a criatura.
No ser humano ela é consciente, não é, Ângelo? O homem tem a consciência, né, do que está fazendo.
O próprio cérebro, né, ele é feito nesse sentido. Quando pronunciamos a palavra Deus, e pode pronunciar qualquer outra, existem determinadas áreas que acendem especificamente quando o nome é pronunciado, ou dos mil nomes que Deus recebe, esta área específica dentro de nós acende-se naturalmente. Então, dentro de nós, nós temos já as conexões que são criadas, nos predispondo já a entender e a compreender esse sentimento que está além das coisas físicas, né? Além das coisas naturais da vida.
8:15, mamãe Clarissa, como é que nós estamos aí, Clarissa, com os nossos ouvintes participando, todo mundo aí se pronunciando? Alguém já respondeu se tem fé? Conta pra gente aí.
Bom dia, Turibe, bom dia aos ouvintes. Já respondeu sim. A Paty Conejeiro, por exemplo, ela falou que possui fé e acredita que tudo que Deus faz é sempre o melhor para nós. A Mariana Costa também fala que sem a fé a gente não seguiria adiante. Nos momentos mais difíceis e nos pequenos detalhes ela nos reergue. E aproveitar, Turibe, mandar um abraço para quem já passou por lá, deu um alô para nós. É a Adélia Alves, a Daphne Françoso, Raquel Aparecida, a Dirce Estorel e a Vera Pires.
Muito obrigado por vocês aí que estão nos ajudando a fazer o Semana da Boa Nova. Você que está na nossa audiência aí, liga pra gente, 44 35 90 20, 997 666 555. Aliás, nesse telefone celular você também manda mensagens via WhatsApp e SMS, 997 666 555. Semeando a Boa Nova hoje, falando sobre fé, fé raciocinada e fé cega. Muito bem. Eu quero avisar você também que esta meia hora aqui do nosso programa tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização de pisos. Aí a Cleaning Solutions fica na Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho ali da Praça Kennedy. Telefone 4437-1414. E se você quer nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui. Fé segue, fé raciocinada é o nosso tema de hoje. Ângelo Cerati está com a gente aqui. Ângelo, qual a diferença? A gente, o programa hoje é fé cega e fé raciocinada. O que significa fé cega e o que significa fé raciocinada? Tem diferença, Ângelo?
A fé cega, ela nada examina, né? Ela crê, e mesmo que as provas da própria vida apresentem que ela está equivocada, para sustentar aquilo que ela acha que fé, porque se confia fé com crença, então duvidar, até como o Marinho tinha colocado um pouquinho antes, né, que a fé, a gente pode definir a fé por aquilo que ela não é, né, então não é, o que não é fé é a dúvida. Então aquele que duvida não tem fé, então ele está em erro às vezes, mas se ele duvida daquilo que ele está colocando, ele não tem fé, então ele se sentiria diminuído. Então ele fica crendo, acreditando, mesmo que todas as provas assim estejam contrárias. Ou seja, ele não analisa a sua própria fé. Não passa pelo crivo da razão. Não analisa aquilo que ele sente, ou em face das próprias descobertas humanas, ele não desenvolve o seu cabedal de compreensão. Já a fé raciocinada, não. Ela analisa aquilo que ela crê. Ela crê, mas sabe por que crê. Ela não crê simplesmente porque crê. Ela entende, ela compreende o fenômeno da vida. Então, a fé raciocinada, ela alia a razão à fé. E, portanto, ela pode, como acentuou Allan Kardec, enfrentar todas as épocas, em todas as condições, a verdade. Porque ela não tem medo. Ela, se ela estiver errada em algum ponto, ela modifica-se naturalmente para tornar ainda a criatura mais sólida e mais forte. Então a fé raciocinada é a única que enfrenta a razão em qualquer época. Então não há medo de se decepcionar, por exemplo. Quantas pessoas não se desiludem com a fé? Ah, eu acreditava nisso. Eu segui aquilo que me falavam. Eu fiz tudo direitinho e ainda assim a vida não se me apresentou. É porque muitas vezes a fé na qual estávamos baseado a nossa existência estava equivocada. As próprias provas da vida, com as dificuldades nos apresentando roteiros novos, não foram observadas. Então, quando nós adotamos a razão, a análise, nós passamos tudo isso por uma peneira, um crivo, e vamos tirando aquilo que é bom e tornando a nossa confiança em Deus, na realidade da vida e na nossa própria força, com maior chance de êxito e de vitória para nós mesmos.
8h19, Semana Boa Nova, hoje falando sobre fé. Ô Flávio, fé cega. A gente pode fazer uma associação entre a fé cega e os elementos de fanatismo? É possível? Tem alguma ligação entre fé cega e o fanatismo?
Turíbio, excelente pergunta, né? E é essa a base de que todas as pessoas muitas vezes relacionam essa fé que não mede a razão, as consequências e não busca o sentido particular. O que nós temos que também esclarecer é que a fé raciocinada busca uma razão particular, que aquilo faz sentido para a sua vida. E a fé cega, quando ela é desmedida, né, depositando uma confiança até em condições até improváveis, parece que tudo vai acontecer por um passe de mágica, e aí as decepções são realmente grandes. Eu lembro de uma canção do Milton Nascimento que fala da fé cega e a faca amolada. Né, onde as consequências e os riscos, né, de acreditar nesta forma de fé pode trazer alguns prejuízos, né? Pode causar muitas vezes acidente. Então é uma analogia, né, do cuidado que devemos ter de depositar essa confiança em coisas que a razão, a ciência, o bom senso não possam servir de alicerce para nos mantermos firmes nos propósitos e nas crenças. A fé é o desejo ardente de querer, né? Aquele momento que nós buscamos alguma coisa em nossas vidas e que é muito necessária para a conquista do bem-estar, da felicidade. E se nós não ampararmos em coisas palpáveis, especiais, realmente a decepção está por vir. E o fanatismo nos leva, muitas vezes, não a analisar com questões de lógica e inteligência e acabamos caindo nos buracos, né? Existe uma frase célebre do Cristo, né, que nós não podemos que um cego guie outro cego, né, porque ambos estarão cometidos a um acidente. Então é uma reflexão bastante importante para que a gente possa tratar no programa de hoje.
Ângelo, as religiões tradicionais que trabalham aí com dogmas, com rituais, etc., acabam associando as condições de fé a esses rituais, a esses dogmas, a esses elementos materiais. Já nós, no Espiritismo, nós não temos essas coisas, não temos dogmas, rituais, nada material que representa aí a nossa, o nosso Deus, né? Vamos chamar assim, né? O Deus, para a gente não tem uma representação material, nós não temos uma representação material de Deus. Nós não temos um totem ali dizendo aquilo ali é Deus, não é? E como é então que os espíritas, como é que eles fazem? Eles acreditam, de que maneira eles acreditam em Deus, né? O que é que faz que um espírita alimente a sua fé se ele não vê? Se ele não acredita, não tem nenhuma representação material para que signifique, para mostrar a ele esse ente superior.
Eu não vejo também as ondas de rádio, né? Entretanto, o ouvinte está me ouvindo, seja onde estiver, ele também não vê essas ondas. Mas ele acreditando que vai colocar na AM 1570, neste horário, no dia de sábado como hoje, ele vai ouvir o Semeando Boa Nova. Então, mesmo aquilo que não vemos, às vezes, nos dá a certeza de conseguir aquilo que queremos. Não enxergamos Deus, é claro. A nossa inteligência, aliás, nosso cérebro, ele tem as suas limitações e muitas vezes não nos permite chegar a esta causa primeira com toda a vontade, ficará para o futuro. E, portanto, isso é uma questão de fé. Então, com base nas leis de Deus, nos axiomas que se diz, para cada causa um efeito, pelos efeitos da vontade, do amor de Deus, que criou o universo, criou as leis, então nós podemos sim saber que a lei divina existe, que existe o Criador de todas essas coisas. Ora, quando vemos um quadro, quando escutamos uma música, por trás dela há o autor, há aquele que a veicula, assim também a vida. Se a vida é como que é, e ela tem causas inteligentes, efeitos inteligentes, lógico que a causa deve ser inteligente. Então isso nos cria a condição de fé, de saber aquilo que é, e que existe um Criador, e que ele pautou e construiu o universo com base nas leis, e que nós estamos inseridos nessas leis. Então, mesmo não vendo, mesmo não tendo a doutrina espírita, nós espíritas, às vezes, de forma até contrária à doutrina, podemos, às vezes, entrar nessas questões de rituais, de dogmas, contrariando, inclusive, a doutrina, porque somos humanos. Ainda está na natureza humana o desejo de adoração. E esse desejo, muitas vezes, leva a criatura que não consegue, de maneira espiritual, enxergar aquilo que não vê, de materializar, porque a única forma dela é expressar a sua fé ainda. Então, não dá para exigir das criaturas, muitas vezes, que elas imediatamente se liberem desses dogmas, desses conceitos, porque ainda está na natureza. À medida que elas forem amadurecendo e compreendendo, evidentemente pela própria vontade, se a vida assim não fizer, evidentemente, ela irá se libertando de tudo isso. Então, na doutrina espírita não temos, mas temos o conhecimento de Deus e das suas leis. E isso nos dá a segurança, inclusive, para viver, para saber que as coisas que nos acontecem procedem e estão reguladas no amor divino. Tudo é justo, tudo é certo. Só nós que precisamos entrar e nos encaixar dentro desta lei, de amor, de justiça e de caridade.
Flávio, ouvindo o Ângelo falar, né, eu lembrei das cartas de Paulo em Romanos, onde Paulo diz assim, né, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, está nas nossas mãos, né, a condição da consciência, do uso adequado da fé e a nossa transformação para que as coisas se encaminhem de uma maneira melhor. Né?
8 horas e 26 minutos, estamos falando sobre a fé. Fé cega e fé raciocinada. Esse é o programa Semeando a Boa Nova e nós vamos juntos até as 10 da manhã. Marinho, os momentos atuais, os momentos da sociedade nos envolvem em fatos do cotidiano, situações que nos remetem invariavelmente à situação de desespero. Você vê pessoas desesperadas, pessoas descrentes. Isso significa falta de fé? As pessoas que se desesperam, as pessoas que se entregam à desesperança, vamos dizer assim, isso é um sinônimo de falta de fé?
Essa pergunta não estava no roteiro, hein?
Com certeza absoluta não, por isso foi feita para você, né?
Então, olha, eu acho que...
Muito se é pedido aquele que muito sabe.
Ah, que é isso, pelo amor de Deus, nada disso. Talvez nós possamos aqui dizer que a fé não é necessariamente um atributo que os espíritos tenham que seja absoluto, ou seja, que seja 8 ou 80, né? A fé é uma construção que nós vamos ao longo do tempo conquistando em nosso coração. As experiências, os estudos, os acontecimentos da vida é que vão nos trazendo as certezas das coisas, né? Da mesma maneira que foi aqui explicado que no mundo primitivo, no mundo dos animais, das flores, esse sentimento ainda não existe porque não há ainda a consciência de Deus, né? Mas à medida que nós vamos adquirindo consciência de Deus, à medida que nós vamos aprendendo as coisas, à medida que nós vamos vivenciando, que vamos testemunhando, às vezes, fenômenos incríveis, né? O nosso sentimento vai se mudando. Então, é natural que, diante de uma situação inesperada, diante de uma situação da vida que nos traz assim quase que de surpresa uma coisa desagradável, que nós tenhamos ali um momento de desorientação, né? Em geral a gente até fala, meu Deus, o que, que eu faço agora? A primeira palavra é Deus, né? Meu Deus, o que, que eu faço agora? Né? Então, as nossas emoções, nossos sentimentos, eles são naturais, são espontâneos, nós transmitimos aquilo. Agora, a verdadeira fé vai estar presente no momento que nós, como é que nós trabalhamos aquela situação? Quer dizer, aquela pessoa que tem a fé mais consolidada, que tem as suas certezas mais consolidadas, rapidamente vai administrar aquela situação e vai se acalmar, não é? Agora, aqueles que ainda estão construindo a sua fé vão talvez demorar um pouco mais para isso, tá certo? Então, a conquista da verdadeira fé, ela vem com o tempo e vem com a construção. Nós vamos encontrar isso nos evangelhos, né? Quando os apóstolos não conseguiram curar aquele jovem endemoniado, né? E que eles perguntaram para Jesus, né? Mas mestre, por que que eu não consegui fazer esta cura, né? E a resposta que ele falou foi por causa da sua pouca fé. Ele não disse porque você não tem fé. Disseram porque você... E aquele que tiver uma fé inabalável, né? Aquele que tem uma fé que a vontade efetivamente comanda, aquele que tem, em outras palavras, certeza convicta, poderá fazer prodígios, né? Então, o desespero, ele é um sinal humano, é natural as nossas emoções. Todos nós temos situações críticas que, no primeiro momento, a gente não sabe o que fazer. Mas aquele que tem a confiança e tem a fé, ele se acalma. Há uma definição, melhor dizendo, há textos, né, nos trabalhos, nos livros da filosofia espírita, que falam que Jesus, ele era imperturbável, que nada o perturbava, Então, e nós vamos ver, porque ele testemunhou isso, né? No momento mais difícil, o momento do sacrifício, quando ele era açoitado, que ele estava carregando uma cruz, né? Sem forças, que ele, às vezes, os seus músculos não aguentavam o peso da cruz, que ele caía ajoelhado, levava uma chicotada, levanta, carregando a própria cruz da qual ia ser pregada, que apesar do sacrifício e apesar da dor humana que ali estava presente, ele em nenhum momento duvidou daquele momento, porque ele não se perturbou com aquilo. Sofreu a dor, sofreu o processo, sofreu tudo aquilo, mas ele não se perturbou. Então essa conquista, essa fé é talvez a conquista que todos nós temos que trabalhar para um dia ter. E aí entra muito a contribuição do Espiritismo, que vem trazer para nós todos os exemplos, vem trazer para nós os ensinos, para que pelo estudo e vivenciando as experiências e conhecendo o que a gente aprendeu, nós consigamos mais rapidamente construir esta chamada fé inabalável.
8 horas e 32 minutos, estamos aqui ao vivo no ABC com o Sêmio da Boa Nova. Antes de ir para o intervalo aqui, Clarissa, dá uma passada rápida aí pelas redes sociais, como é que nós estamos, os ouvintes se manifestando aí?
Temos sim, Turibe. Mandar um abraço para a Ana do México, ela comentou que agora há pouco eram 5h10 da manhã lá, possivelmente acho que às 8h10. Ela falou que ela vai voltar a descansar e depois ela ouve o programa na gravação. Mandar um abraço para ela quando ela nos ouvir posteriormente. Mandar um abraço também para a Leila Velar, o Heitor Buozzi, o Edu Patrício, a Rose Caio, a Iraci Viana e a Rosinei Musto. A gente tem pergunta do Heitor Buozzi também. Pode deixar falar agora? Então vamos fazer agora. Ele comenta, Ângelo, que a fé cega nos deixa na zona de conforto e a fé raciocinada exige autorresponsabilidade e esforço próprio. Será que é por isso que tantas pessoas se mantêm na fé cega?
Ângelo, você vai responder daqui a pouquinho para o Heitor. Obrigado, Heitor, pela sua pergunta. Você que está por aí nos ouvindo, nos assistindo pelas câmeras aqui do Facebook Live. Aliás, compartilha a imagem com os seus amigos. Chama eles para virem participar com a gente aqui, nos ajudar a fazer o programa, participar da nossa conversa aqui. E daqui a pouquinho a gente vai responder para o Heitor Buozzi. Fica por aqui que nós vamos mandar agora uma mensagenzinha comercial para você. Voltamos já já.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas e 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre fé, fé cega e fé raciocinada. Antes de darmos sequência aqui, Marinho, tem algum evento para avisar para os nossos ouvintes aí?
Turíbio, é uma coisa interessante que a gente observa, sabe? Temos sim, até falávamos disso agora no intervalo. Parece que no começo do ano é realmente um novo ciclo, né?
Se inicia
e decisões importantes e tudo. E uma coisa que ocorre é que, em geral, as casas espíritas deixam para o início do ano o início das suas escolas de aprendizes do Evangelho, né? Então nós estamos aqui com 4 delas que estão anunciando.
Que coisa
e
linda.
Agora, nesta época, né? estão iniciando mais turmas da Escola de Evangelho. Aliás, são 5, porque o semeador também está iniciando a dela.
Ó, que beleza. Então...
então eu vou citar aqui o nome das casas e sem muitos detalhes, porque é uma questão que as pessoas podem ver. E nós vamos pedir para a Clarissa para colocar
na nossa página,
assim aquele que tiver interessado pode entrar e buscar. Então nós temos Escola de Aprendiz Evangelho sendo iniciada na Fraternidade Espírita Missionários da Luz, na Vila Assunção. Temos no Centro Espírita Obreiros da Caridade, na Rua Itaquera, aqui pertinho, né? No Missionário da Luz é de quinta-feira. Na Obreiros da Caridade aos sábados que vai começar. Na Fraternidade Espírita Missionários da Luz, na Avenida João Ramalho, é da quinta-feira das 8 às 9h30. E no Semeador é de quarta-feira às 20 horas. Né? Então nós temos sempre essas possibilidades para nós podermos iniciar. O que, que a Escola de Aprendiz do Evangelho faz? São os primeiros passos estruturados de conhecimento do que significa o Evangelho, como é que a doutrina espírita tem as suas explicações, né? Quais são os comportamentos, né? E está muito ligado com o tema de hoje, porque é através disso que nós vamos ajudando a conquistar aquela fé inabalável, né?
Muito bem, 8h37, daqui a pouquinho nós temos mais avisos para dar aí. Clarissa, nós tínhamos deixado uma pergunta para o Ângelo responder. Qual era a pergunta e quem que fez?
O Heitor Buozzi Turíbio que fez. Primeiro ele comenta que a fé cega nos deixa numa zona de conforto, e a fé raciocinada, ela exige autorresponsabilidade e esforço próprio. Aí a pergunta dele é: será que é por isso que tantas pessoas se mantêm na fé cega?
Acho que é um dos fatores, sem dúvida, né? Normalmente a gente, é chato meio falar isso, mas a gente ainda tem um comportamento de gado ainda, né? Onde um líder chama a manada toda, que somos nós, os humanos, né? Então o líder convoca, as criaturas aceitam, porque é mais cômodo, né? Do que ela mesma ter que avaliar, meditar, pensar, passar pelo crivo da razão, fazer as transformações, as correções, trabalhar a intimidade, corrigir-se a si mesmo. Então é mais fácil aderir a uma fé que não exige muito da gente. Que exige a fé, já é um grande esforço, ninguém pode desmerecer isso, mas já é uma grande coisa, porque a criatura muitas vezes, graças a essa fé, se adapta também à realidade das coisas espirituais, mas ela simplesmente se comporta seguindo a liderança que a dirige, e dessa maneira se torna cega, não analisa os fatos da vida, não analisa aquilo aonde ela está sendo conduzida. Aquilo que lhe é transmitido, ela aceita simplesmente como verdade, sem nenhum critério. Então, muitas vezes, ela é levada a equívocos. Aí estão, muitas vezes, os exploradores, né? Que, entendendo esse comportamento da massa e adotando mesmo a fanatização, que é um efeito mais simples, passando valores e dizendo que aqueles que não acreditam é porque não têm fé, às vezes dominam as pessoas e, às vezes, as induzem a fazer coisas que não seriam muito adequadas dentro do gênero humano. Então é preciso estar sem guarda quanto isso. Então mesmo quem tem uma fé, né, sólida nos seus princípios, deve avaliar aquilo que acredita dentro desses critérios que o nosso irmão aqui, o Flávio, ainda tinha falado logo no começo aqui do programa, né, dentro dos critérios de bom senso, para que a gente possa verificar se realmente a nossa fé está nos levando a Deus. Os homens são sempre homens, né? Deus está acima de todos nós e gera o universo. Então somos nós que temos a obrigação de racionalizar, de entender e compreender aquilo que Deus deseja para nós e sairmos do clima do fanatismo simplesmente.
8 horas e 40 minutos nós estamos falando sobre fé, fé cega e fé raciocinada. Ângelo, nesse raciocínio que você está dizendo, nós poderíamos dizer assim: é mais fácil, né, como o nosso ouvinte está colocando aí, é mais fácil a gente não acreditar, né, e falar assim: alguém vai me ajudar, alguém me ajuda. É mais fácil se acomodar e ficar esperando acontecer e não se esforçar. Isso cria problemas para o espírito, Ângelo?
É, às vezes o não crer, né, gera problemas, né? Porque quem não tem fé, seja ela humana ou divina, é punido imediatamente. Porque quando a dúvida se instala, a incerteza se instala, e a vida se torna desconfortável. Em face de tantas calamidades que a mídia, prazerosamente às vezes, nos traz todos os dias, abarrotando os jornais, as mídias diversas, e nos poluindo muitas vezes a própria sensibilidade, imagine uma criatura que não tem fé no futuro, que não tem uma esperança, pois que a fé gera a esperança, que não acredita no gênero humano. Então, o que será dessa alma? Imediatamente, só por não ter fé, ela é punida. Tudo isso cai sobre ela com um peso avassalador, perturbando muitas vezes as próprias faculdades mentais. Lógico que, mesmo pessoas que não creem em Deus, às vezes, porque utilizam-se do raciocínio e porque, mais às vezes, pela forma que Deus lhes é apresentado e não pela essência daquilo que Deus é, porque às vezes as religiões tradicionais trazem uma figura meio humanizada, né? Ou meio dogmática, ou mística exageradamente, quando Deus é um princípio das coisas. Nós ainda não temos toda a inteligência para entender o princípio das coisas, da onde procede Deus, mas podemos senti-lo. Então, não ter fé, sem dúvida, atrapalha a evolução humana. Mas a fé, às vezes, é como um combustível esperando uma fagulha, porque está dentro do gênero humano. E quando essa fagulha for lançada, o fogo se fará e ninguém mais poderá apagá-lo. Está dentro da criatura. Talvez numa vida, nós espíritas acreditamos na reencarnação. Então talvez numa vida não possa se dar. Talvez em duas, três, não possa se dar. Mas em algum momento dentro da evolução, a fé há de despertar no espírito dessa criatura. E ela poderá atravessar as sombras, os vales e as dores com a confiança necessária e transformar a sua vida de algo às vezes patético, desagradável, sofrido, em ato heróico, como o Marinho também aqui nos colocou, da vida do Cristo, que acima de tudo confiava absolutamente em Deus.
Clarissa?
O Ângelo estava comentando, né, como a falta de fé atrapalha a criatura. Estava refletindo aqui que quando a gente não acredita em algo, quando a gente não tem certeza, a gente não trabalha por si mesmo. Isso impede que a gente caminhe e tire forças para continuar. Então, quando Jesus dizia que a fé transporta montanhas, basicamente, qual que era o recado? Né? A fé, a certeza, né, a certeza de algo, faz com que a gente tenha coragem e forças para caminhar. Não é só o acreditar. Não é só acreditar, mas sim ter forças e fazer o que precisa ser feito. Então, o homem com fé tira forças de si para continuar e fazer o que precisa ser feito para caminhar rumo a Deus, quando é uma fé raciocinada. E, além disso, ele atrai o auxílio de espíritos que vêm ao nosso encontro nos ajudar também. Se a gente for tomar um exemplo comum do nosso dia a dia, imagina que a gente precisa fazer um curso e a gente sabe quantos obstáculos a gente vai ter. Se a gente acredita que isso vai ser bom para nós, para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, por mais que a gente tropece, reprove, vá mal, o que, que a gente faz? A gente acredita, a gente tem a certeza que é importante. Então a gente vai e estuda, se a gente cai, a gente levanta, a gente se esforça. Agora, se você não acredita, você nem se esforça. Então a fé é a crença que faz a gente tirar forças de si mesmo para que a gente consiga, né, trabalhar a nosso favor, porque a gente sabe onde a gente tem que chegar. E aí, ela, claro, que ela traz a paciência também, a fé verdadeira, ela traz paciência para que a gente saiba esperar. Mas a gente espera trabalhando e fazendo o que precisa ser feito, porque a gente crê que aquele é o melhor para nós, né?
Ângelo.
É nesse sentido, né, a escola de aprendiz do Evangelho mencionada aqui, né, é um caminho para adquirir fé, pois que nos traz o conhecimento. Então, à medida que vamos entendendo como as coisas funcionam, as dúvidas vão se dirimindo e nós vamos ganhando certeza e segurança, pois que a doutrina, ela é lógica e ela vai explicando o porquê das coisas. É uma das bases doutrinárias, explicar, esclarecer, instruir. E assim, libertar a criatura da ignorância, ajudando a caminhar na direção de Deus.
Flávio?
Na verdade, nós temos que também trazer, né, para o nosso ouvinte que tem um contexto também não religioso na história, né? A fé, ela é inata do ser humano, né? E ela tem um alimento, um combustível que é a esperança. Então, muitas pessoas não religiosas também devem se utilizar do atributo da fé, né? A fé é o que é a move, né, o que transforma, o que faz grandes feitos na humanidade. Então, o ser humano deva acreditar, né, para que a vida faça mais sentido. Esse é o nosso ponto principal, não é, Ângelo?
É, o Thomas Edison, né, o famoso inventor, cientista, né, pesquisador, antes de acender a primeira lâmpada elétrica, ele fracassou 1000 vezes. 1000 vezes ele tentou antes de conseguir acender a primeira. O que, que nós fazemos 1000 vezes, fracassando as 1000 vezes, para acertar uma única, e depois da primeira, todas as outras vezes? Então o que o levou a tentar, a tentar, a tentar, era a certeza de que ele ia conseguir. Então às vezes a fé, como nosso irmão aqui colocou, é um atributo humano, pode não ser só divina, ou seja, nossa ligação de Deus, para suportarmos as coisas morais, as dificuldades da vida como um todo, mas pode ser essa crença dentro de nós em algo que é certo, que a gente vai conseguir e fazer aquilo acontecer.
Flávio, eu estava ontem conversando com uns amigos, né, e a gente teve acesso a uma reportagem que um ateu, né, pedia que houvesse um convencimento da existência de Deus. Né? E a resposta, né, de todas as pessoas que tentavam convencê-lo que Deus existia foi simples. Foi: para a gente acreditar em Deus, nós precisamos experimentá-lo. Né? E a fé é dessa mesma forma. Nós devemos experimentar a fé, né, e o poder que ela nos traz a partir do momento que a gente coloca ela em ação.
8 horas e 47 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. A Superbanca é o local onde, depois do programa, o pessoal do Semeando da Boa Nova aqui, a equipe, vai lá tomar um cafezinho. O Flávio vai pagar um café pra gente hoje lá. Então, depois do programa, nós vamos lá tomar um cafezinho na Superbanca. Lembro também que sábado que vem nós vamos receber aqui o nosso companheiro Osnir Mantovani, que vai falar sobre o tema Carnaval, momento de vigilância. E hoje está o Ângelo Cerati falando sobre a fé, fé cega e fé raciocinada. Lembro também que todos aqueles que nos contatam passam na nossa página no Facebook, curtem a página, compartilham, ligam para cá, mandam mensagens, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadoras do livro de sábado passado, porque são sempre 2 livros, um na primeira hora e outro na segunda hora do programa. A Nelly Pioli e a Liva Esteves. Elas já foram informadas, já sabem, e vão retirar o livro lá no semeador. Daqui a pouquinho a gente vai avisar quem é, a partir do sorteio que a Clarissa faz aqui, pelo nosso sistema automático aqui, quem é o ganhador do livro da primeira hora de hoje. 8h48, fé segue, fé raciocinada. Clarissa, nós temos perguntas de ouvintes por aí?
Temos sim. A primeira pergunta, Marinho, é do Salomão. Ele ligou pra gente aqui e ele comentou que quando ele orava pra ele de uma forma egoísta, ele notou que os sonhos eram carregados de muito sofrimento. Mas a partir do momento que ele começou a direcionar as orações dele pro próximo, ele começou a receber mais ajuda espiritual. Aí até ele comenta, é questão de fé?
É, muito interessante. As perguntas do nosso amigo sempre nos fazem raciocinar aqui, né? A primeira reação que eu teria, isto é pessoal, a gente não está necessariamente só se baseando nos ensinos da filosofia espírita, né? É de que há uma característica de fé nisso sim. Por uma razão muito simples, porque a fé verdadeira, aquela que a pessoa sabe, tem certeza das coisas, não é? Ela tem a característica de ser humilde, tem a característica de ser aquela que a gente envolve os demais, né? Porque enquanto nós estamos centrados em nós mesmos e que nós estamos achando que nós somos os credores exclusivos das bênçãos, que somos os credores exclusivos das coisas que acontecem ao nosso redor, nós ainda não estamos na convicção de que Deus é Pai, de que Deus é o Pai de todos, de que Deus aquele Criador de tudo e de todos e que quer o bem de todos, né? Então, quando nós chegamos ao ponto de nas nossas preces dirigirmos as nossas preces em favor de alguém, é porque já temos a convicção, já temos a certeza de que aquele ato de amor será ouvido. Então eu diria que há sim um aspecto da fé nesse momento aí. Eu agradeço a pergunta do nosso companheiro, né? Agora, Salomão, não é que ele fez. Agora, eu poderia, antes da próxima pergunta, abordar uma outra questão, né? Claro. E está muito em linha com o que foi dito aqui antes pelo Ângelo, né? Para que nós possamos talvez trazer com mais clareza, não que não tenha sido claro o que ele falou, absolutamente, é buscando agora um exemplo de alguma coisa que está se passando hoje na realidade, que pode caracterizar o que é uma fé cega e uma fé raciocinada, né? Nós sabemos que existe um movimento no mundo todo de um grupo de pessoas que está querendo propagar a ideia de que a Terra não é redonda, de que a Terra é plana, não é? Isso é um exemplo da fé cega, não é? Ela acredita naquilo, tá certo? Ela não sabe, ela acredita. Então isto é uma fé cega, né? Por quê? Porque desde a época do Cristo, os astrônomos já tinham condições, pelo movimento da luz do Sol e por medições que eles faziam na sombra do Sol, já tinham condições de ter concluído que a Terra é redonda, tá certo? Quer dizer, então é um conhecimento que existe há 2000 anos de que a Terra é redonda, incontestável. E aí vem uma coisa interessante: quando a ciência evolui a ponto de trazer explicações cabais, tá certo? Aquilo que era uma fé até deixa de ser fé, porque passa a ser um fato, né? Passa a ser um fato que a ciência colocou. A fé raciocinada é aquela fé de algo que a ciência ainda não comprovou, mas que nós temos certeza absoluta que ela existe. Deus, por exemplo, tá certo? Há dúvidas, né? Os cientistas duvidam, né? Os ateus perguntam: existe Deus, não existe Deus, como é que é esse negócio, tá certo? Mas aqueles que têm a convicção, que sabem, não é que creem, que sabem que Deus existe, eles estão com a fé verdadeira, com a fé inabalável, né? Mas o dia que a ciência provar a existência de Deus, pelos meios que a ciência tem, isto que hoje é uma fé inabalável, vai se tornar um fato. Quer dizer, que suplanta. Então a fé é sempre alguma coisa intermediária, né? Entre como que nós vemos a vida, como é que nós vemos os fatos que não compreendemos ainda, que a ciência não aprovou, mas que nós temos certeza de que eles existem.
É o alimento para o espírito de uma maneira racional, lógica, concreta, ligada a Deus, não é? Clarissa, nós temos ouvintes aí participando?
Sim, e mesmo um alimento para que ele busque a verdade, né? E busque a comprovação através das ferramentas. É muito interessante. Tem mais uma pergunta da Iraci Viana, Ângelo. Ela comenta que quando a fé é manipulada pelos outros e as pessoas fazem você acreditar naquilo que elas acreditam, ela é considerada cega e perigosa?
Pode ser, né? Quando os objetivos desses que a manipula, se são conscientes e com objetivos, né? Pode ser muito perigosa, né? A gente vê os exemplos, a própria televisão, a mídia, de uma maneira geral, né, nos traz as notícias terríveis nesse sentido. Quantas pessoas não foram arrojadas à morte, né? Quantas pessoas não tiveram seus corpos destruídos por questões de fanatismo, ou que são encarcerados em regimes fechados, né, dentro de uma crença que separam as pessoas, segregam as pessoas do mundo, criando núcleos separados, né? Quando a convivência é fundamental para o desenvolvimento das criaturas. Então a fé manipulada, cega, é muito perigosa, né? Para o gênero humano, para o indivíduo. E aqueles que fazem mau uso disso, um dia deverão responder certamente, dentro dessa lei que rege todas as coisas. Então que estejamos em guarda, né, pelo nosso bem. E sem dúvida a gente tem um respeito às ideias dos outros, não podemos sair batendo martelo em ninguém nesse sentido, cada um tem sua liberdade de pensar, de sentir, mas temos que estar em guarda contra aqueles que são aproveitadores nesse sentido e que podem verdadeiramente fazer mal às comunidades, às pessoas, aos indivíduos.
Flávio.
É muito importante, né, o que o Anjo falou da responsabilidade, né? Essas pessoas serão responsáveis pelos atos que cometeram e a condição do falso profeta, né, que muitas vezes nós mencionamos. Mas eu gosto de trazer um exemplo, né, de um filme, né? Hoje eu estou fazendo até o papel do Hélio aqui, né? Dos causos, né?
É o Hélio que se cuida, que você está saindo-se muito bem.
O Hélio deve estar na nossa audiência aí.
Um abraço querido para ele. O filme que chamava Fé Demais Não Cheira Bem. O protagonista do filme era um charlatão e que ele explorava a fé das pessoas. Mas naquela cidade onde ele instalou ali o seu templo para que aquele milagre, né, falso acontecesse e ele conseguisse obter recursos financeiros, a cidade passava por um problema muito grave de falta de chuva, então comprometendo a lavoura e tudo mais. Mas os fiéis, aqueles que se recorreram àquele tempo, eles depositaram tanta fé e tanta crença de que seria possível, né, a transformação do clima, do tempo, e que eles seriam beneficiados. E um dos meninos, que também é protagonista no filme, ele tinha uma deficiência física, né? Ele não conseguia se locomover e ele era um paraplégico. A fé dessa criança, né, era tão grande que em determinado momento o próprio charlatão se surpreende com o resultado e esse menino vem a andar. E aí o que acontece? Ele se rende a essa circunstância e abandona o charlatanismo. E quando ele está indo embora num ônibus, né, fugido porque ele foi surpreendido pela fé do fiel, ele olha para trás na estrada e vê que se armavam as nuvens e a chuva tocaria o solo daquela cidade. Então isso é tão bonito que a gente percebe o benefício no mal, né? Aonde a fé particular, como Jesus nos ensinava, é a que cura, é a que conquista e é a que constrói.
É a ação que completa, que premia aquele que tem a fé.
O comentário é que me fez lembrar uma moda de viola. Eu não lembro os cantores, né? Só numa rádio, né? Talvez. Não.
Bom, roda esse Matioli lá na meia-noite e com certeza vai saber.
Que é o milagre do ladrão, né? Que conhecida modinha de viola, onde uma criança que também um problema de saúde, um ladrão entra na casa para roubar a casa e, como ele era barbudo, ela pensa que é Jesus e fala: "O senhor veio me curar?" Dentro da modinha, né? E o ladrão cura a menina sem ser Jesus, sai todo assim, meio até torto, assim, maravilhado por ela ter se curado. Então é uma historinha semelhante dentro do nosso popular.
Marinho.
E a pergunta da nossa ouvinte também me faz pensar num exemplo prático dessa pergunta que ela fez, né? Que são aqueles chamados falsos profetas, né? Que são aqueles médiums que muitas vezes inventam coisas, né? Ou acham coisas e não têm certeza do que está falando e vão falar para os outros, né? Vão dizer: "Olha, eu sonhei com você, ou um espírito me disse que vai acontecer isso com você." Quer dizer, então isto sim é uma manipulação da fé também. E vamos lembrar que na história isto já aconteceu, né? Na época de Moisés, quando tinha ali o oráculo de Delfos, né, que as pessoas iam lá buscar nas pitonisas esse tipo de coisa, Moisés, exatamente por causa da manipulação da fé, não é, proibiu aquilo, né, que está hoje até mal interpretado pelos nossos irmãos evangélicos, dizendo que Moisés proibiu a mediunidade. Não, ele não proibiu a mediunidade. Ele proibiu os falsos profetas. Ele proibiu aqueles que falam e orientam as coisas sem ter certeza do que estão falando, né? Então, realmente, a pergunta dela é muito interessante.
8:59, nós vamos partir aqui para o comercial. Mas antes do comercial, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Conta para a gente aqui.
Tem bastante gente passando. Vou mandar um abraço para o Marconi Moura, Eliana Aparecida, o Daniel Pinheiro, de Soledade, Rio Grande do Sul, até fez uma pergunta, depois a gente vai fazer ela. Mandar um abraço também para o Walter da Vila Gilda, enfim, para todos os ouvintes que estão acompanhando o programa.
Muito bem, você que nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova, muito obrigado pela sua audiência. Ângelo, nós vamos para o intervalo, mas eu gostaria que você... nós vamos fazer um contraponto, vou fazer deixar duas perguntas para você. Uma, perguntando a respeito da fé cega, quais as consequências da fé cega para as pessoas, para a sociedade em si? E a outra é o contraponto à fé cega. De que maneira que a ciência pode contribuir para fortalecer a fé? Você vai, então, por serem contrapontos, gostaria que você falasse depois do intervalo. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui. Liga pra gente, 44 35 90 20 é o telefone fixo. Celular 997-666-55, aliás, para você mandar mensagens no SMS e também no WhatsApp. 997-666-555. Você que está assistindo aqui ao programa pelas imagens do Facebook Live, compartilhe as imagens, chama os seus amigos para virem assistir com a gente aqui. Voltamos já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC, ao seu lado, no verão.
O Grupo Avante oferece serviços de contabilidade e legalização de empresas, administração de condomínios e administração financeira. São mais de 30 anos de experiência, sigilo e responsabilidade. Para maiores informações, ligue ou mande mensagem para 97581-1717 ou 99556-1717. Grupo Avante Contabilidade. Juntos somos melhores. Grupo Avante Condomínios. O aconchego do lar é seu. O trabalho é nosso.
Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 13 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. BM Joias.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião, tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050, consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Todo sábado às 10 da manhã, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando seu final de semana aqui na Rádio ABC.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber? Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, cinco minutos, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre fé, fé cega e fé raciocinada. Antes da sequência aqui, Flávio, o que nós temos aí para falar para os nossos ouvintes?
Olha, na verdade é uma tradição já, né? Nós estamos há algum tempo, 4 anos, nesse trabalho tão lindo, né? Que é o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Ele acontece tradicionalmente todo segundo domingo de cada mês. E o nosso próximo encontro é agora, dia 9 de fevereiro, às 10h30, e o tema muito especial, sexualidade e casamento. O amor na sua maior expressão na vida física. Nosso convidado é o Dr. João Lourenço Navarras. E vai ser lá na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta. Ou seja, o Semeador. Então é uma importante oportunidade de nos reunirmos nesse encontro de harmonização familiar. Vai ser às 10h30 da manhã, estacionamento fácil. O tema sexualidade e casamento. O amor na sua maior expressão na vida física. Contamos com a presença de todos.
Marinho.
Aí tem uma dica, viu? Nós estamos recebendo tanta pergunta a respeito de o que vai acontecer amanhã, como é que vai ser, que eu estou achando que nós vamos lotar de novo. Então a recomendação é chegue mais cedo para poder ganhar lugar.
E lá, achar um espacinho de estacionamento. O estacionamento é grande e tal, mas não tem. Aliás, Marinho, você
agora,
tem mais.
Eu gostaria de repetir os avisos da escola de
Evangelhos,
né? Porque na primeira vez eu acho que eu atrapalhei um pouco os dados aqui. Então, de uma maneira mais simples agora, lembrando que esta é uma época usual que os centros espíritas iniciam novas turmas de escola de aprendiz do Evangelho. E os que nós temos informação no momento são a Fraternidade Espírita Casa do Caminho, às quintas-feiras, às 20 horas, no Jardim Alzira, em Mauá. Depois também a Fraternidade Espírita Missionários da Luz, às quintas-feiras também, às 20 horas, na Vila Assunção, aqui em Santo André. O Centro Espírita Obreiros da Caridade, na Vila Piaí, Santo André, aqui pertinho, na Rua Itaquera, aos sábados às 10 horas. E o Núcleo Espírita Semeador, na Vila Floresta, Santo André, às quartas-feiras, às 20 horas. E nós também temos o Geraldo Ferreira. Só que nós estamos com uma informação de que as inscrições estão terminadas, né? Mas eu não vou deixar de citar, porque é mais uma escola que está iniciando. E acho que quem mora pertinho do Geraldo Ferreira pode ir lá e conversar com o pessoal, quem sabe consegue ainda entrar no grupo que está lá. Então são 5 escolas que a gente tem conhecimento que nesses dias estão iniciando. É quanta oportunidade que tem para a gente poder estudar. Nós estamos passando aqui para a Clarissa, que vai colocar isso no site, esses endereços todos e as informações.
Muito bem, são 9h08, estamos aqui falando sobre fé, fé raciocinada e fé cega. Ângelo, tinha deixado 2 perguntas para você. Primeiro, as consequências da fé cega para as pessoas, para a sociedade. E como a ciência pode contribuir para fortalecer a fé?
Bom, a consequência da fé cega, né, é o abismo, né? Foi comentado aqui, Jesus disse isso, né? Se um cego guia outro cego, ambos vêm cair no abismo, né? Então a fé cega é aquela que não enxerga, que está míope, pelo menos, né? Então as consequências são fanatismo, né? São guerras religiosas, chamadas guerras santas, embora não veja santidade em guerra nenhuma, né? Que só traz tragédia, só traz sofrimento. Então, na verdade, as consequências são as piores, né? Atraso. Nós entramos na Idade Média, foi em função exatamente de uma fé cega, onde o raciocínio não era permitido, não era permitido idealizar nada, nada daquilo, a religião controlava o comportamento, a vida, as descobertas. Não que não houvesse ciência, havia, evidentemente, claro, mas ficaram 1000 anos praticamente parada a sociedade humana, aguardando uma certa liberação que só foi acontecendo no chamado Renascimento, né? Depois da Idade Média. Então as consequências são as piores. A criatura ela tem que ter uma certa liberdade para poder agir, poder pensar, poder sentir, avaliar e tornar-se melhor. Então a fé cega para a sociedade é perniciosa. Maléfica, né?
Muito bem.
A outra pergunta
é a ciência. Como é que a ciência pode, de que maneira a ciência pode contribuir para a gente trabalhar com a fé
exatamente,
normal,
né?
A fé que como não, a fé raciocinada, né?
Como a ciência ela vai comprovando. O Marinho aqui colocou um pouquinho antes, né, que quando a gente tem fé, a gente acredita antes da prova. Então você tem a certeza, né, que aquilo é verdade. A ciência ela vem trazendo as provas, nem tudo ela pode provar ainda. A ciência também tem os seus limites nesse sentido. O ser humano, como ser racional, ele tem suas limitações. O cérebro ele trabalha numa dicotomia, né, em comparações, a gente sabe o que é alto porque tem o baixo. A gente sabe que é escuro porque tem o claro, comparando as coisas. Então o cérebro ele trabalha de forma meio limitada. Então mesmo o conhecimento humano dentro dessa organização fisiológica, a gente tem, ele tem uma certa limitação. Sem dúvida pode coisas extraordinárias, pode conhecimento, ter conhecimentos extraordinários, mas tem uma certa limitação. Então a ciência, o papel dela é trazer essas coisas novas e ela vai trazendo a confirmação ou nos provando que nós estamos equivocados e precisamos modificar. Normalmente, às vezes, e aí é preciso separar o que é ciência dos cientistas, que são coisas diferentes. A ciência é o conhecimento, representa o conhecimento da humanidade. Os cientistas são os pesquisadores. Então, os cientistas, muitas vezes, eles às vezes batem contra a fé diretamente, dizendo que ela é um atraso para a criatura. E em verdade não, né? Então a figura cientista é uma coisa e o conhecimento é outra. Aquilo que eles nos trazem de entendimento, sem dúvida, nos ajuda ao crescimento.
Flávio. É que o incrédulo zomba da fé, né? Então isso é um cuidado que nós temos que ter também, né? Das discussões, né? Das dissensões e tal, também não entrar nessa seara, né? Porque realmente fica muito difícil, né?
São 9 horas e 11 minutos, e você que está nos ouvindo aí, está na nossa audiência, participando do programa aqui, você possui fé? Responde pra gente aí, liga pra gente, conta pra gente se você tem fé. 44-35-90-20, 997-666-555. Aliás, neste último telefone, para você mandar mensagens via WhatsApp e SMS, 997-666-555. Passa na nossa página no Facebook Live, facebook.com/RadioBC1570. Deixa lá o seu post, seu comentário. Estamos aguardando o seu contato. Aliás, assiste aqui o programa pelas imagens daqui do estúdio em tempo real. Clarissa, como é que nós estamos? Aliás, Clarissa, quem é o ganhador ou a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, hein?
Tribe, hoje a ganhadora é a Raquel Aparecida. Parabéns para ela, ela ganhou o livro. Pode retirar todas as quartas-feiras, a partir das 8, das 8 às 9h30, ou todos os sábados, a partir das 10 às 11h30. Lá no Núcleo Espírito Semeador, que fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta Santo André. A gente vai avisá-la, mas já fica aí que... Porque às vezes as pessoas perguntam, assim, só essa quarta, só esse sábado? Não, todas as quartas e todos os sábados.
Aliás, Raquel, você que ganhou o livro aí, e para todo mundo, né? Um convite, vai amanhã. Amanhã cedo nós temos lá um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, aliás, com o Dr. João Lourenço, né? E vai lá e pega o seu livro, inclusive participe e pega o seu livro. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Estou vendo que você está lotada de papel, gente aí. Aliás, você que está nos ajudando a fazer o Sema da Boa Nova, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui com um volume bastante grande de informações, de ouvintes nos ligando. Está acontecendo um outro Sema da Boa Nova lá na rede social, no Facebook. Então, se a gente não conseguir falar de você aí, não se sinta chateado, é porque realmente nós estamos com bastante volume, está bastante elevado de perguntas e gente se manifestando. Mas dá uma geral para a gente aí.
Tem uma pergunta para cada um aqui, Turilho. Não, primeiro, Marinha, durante o programa você comentou sobre os terraplanistas, né? Você comentou que eles creem, mas eles não sabem, já que a teoria é algo comprovado pela ciência que a Terra não é redonda. Que a Terra é redonda, desculpa. O Ricardo Leão Neto, ele fez um comentário bastante interessante que eu gostaria que você comentasse também. Ele fala que ele não é terraplanista, mas o que está na base do argumento desse pessoal que acredita que a Terra é plana é fruto de uma inteligência, Deus. Já no modelo global, Deus pode ser tirado da equação. Então, na opinião dele, isso não parece ser uma fé cega, portanto, mais ainda preocupante.
É, eu concordo com o Ricardo, né? Porque se os irmãos que defendem a teoria do terraplanismo, né, estão se baseando em fatos, né, e como a gente já aprendeu na filosofia e na ciência, muitas vezes os fatos representam sofisma, né, são fatos falsos, né? Então é muito preocupante mesmo quando alguém cria uma teoria dessa proporção, né, baseada em entendimentos equivocados, quer dizer, enfim, é o argumento dele. Eu continuo achando que é uma fé cega, porque eles falam que é Deus, né? Então, se eles estão falando que Deus está na parada, tem fé nessa história, né? Então, mas de qualquer maneira, o raciocínio do Ricardo é correto, porque se não for isso, se for realmente uma convicção baseada em fatos, eles estão se baseando em fatos errados. E é lamentável, porque a ciência já há muitos séculos já provou o contrário.
Olha, eu queria aproveitar, o Ricardo sempre nos dá a oportunidade de refletir um pouquinho sobre essa questão da ciência, da lógica, da racionalidade. Parabéns, Ricardo, obrigado por você estar com a gente aí e nos ajudar a fazer o Semana de Manova, né? E ele fala do modelo global que a gente, que nesse modelo aí do terraplanista, você inclui Deus e no global você exclui, né, da equação. Na verdade, queria só lembrar um detalhe, né? O Marcelo Geisner, que é um dos maiores cientistas do planeta, né, e brasileiro, mora em Nova York, mora no Rio de Janeiro também, ele tem a teoria, né, mostrando a ele, tá? Ele fala da teoria da ciência que mostra o surgimento do planeta, né? E aí, a partir da desconstrução, quando você vai voltando no tempo e desconstruindo, e você chega até o instante zero, o instante da formação, e diz assim: olha, no instante que precede ao surgimento do planeta, acontece alguma coisa que a ciência não consegue explicar. A ciência não consegue explicar. Então aí, ele diz assim, só pode ser uma força superior. Então Deus entra na equação, mesmo na equação global, Deus entra também. É interessante essa oportunidade que o Ricardo nos dá de refletir sobre isso, né? São 9 horas e 16 minutos, a Clarissa está desesperada aqui porque está cheia de perguntas. Deixa eu dar um aviso aqui para os nossos ouvintes. Quero lembrar que esta meia hora aqui tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão, uma empresa de infraestrutura da construção civil. Aliás, passa lá no site da Torcisão para você conhecer um pouquinho mais sobre a beleza que é a Torcisão, uma empresa de grande porte, inclusive. É a Torcisão, www.torcisão.ind.br, torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Sábado que vem vai estar o Osni Mantovani aqui falando sobre carnaval, momento de vigilância. E hoje está o Ângelo Cerati falando sobre fé. Fé cega e fé raciocinada. Clarissa, fala dos nossos ouvintes pra gente aqui.
São mais perguntas. A próxima pergunta, Flávia, é do Daniel da Silva Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Ele comenta que a fé de hoje está naturalmente enfraquecida. Não seria culpa de nós, pais, em não conversarmos com os filhos e repassar para eles o quanto é importante e necessário? Os pais não deveriam ter a obrigação de levar seus filhos na igreja, ensinando a ter fé?
Daniel, muito obrigado pela pergunta, excelente, né? E nossa audiência chegando até outros estados, isso deixa a gente também muito feliz. Eu tenho a certeza que até o processo educacional, né, ele é movido pelo exemplo. Então, pais com pouca fé terão filhos também com pouca fé. E o estímulo, né, da família, a construção, né, do processo religioso, do amar a Deus sobre todas as coisas, de ter o respeito para com a religiosidade, de ter uma formação, uma base, dá um encaminhamento muito importante para que o enfrentamento da vida, principalmente dessas crianças, futuros jovens, pré-adultos e adultos, na condição lá na frente, eles tenham uma base, um alicerce muito sólido para o enfrentamento da vida. A importância, né, desse exemplo, como nós falamos, é de trazer para que nós somos capazes de tudo. Nós podemos tudo, menos desistir, né? Então esse é um processo importante, essa contribuição do nosso amigo Carlos, que enfrenta momentos, né, muito significativos na sua vida, e ele a todo instante está nos motivando, nos encorajando. Nosso abraço querido está na nossa audiência, e deixar essa frase, né, como para que a gente possa trabalhar no final de semana, nos próximos dias, né, que nós podemos tudo, menos desistir. E isso, a esperança é um combustível da fé que transforma o ser humano.
Ângelo, a Raquel Aparecida, ela comenta que nos momentos em que a fé fica meio abalada, a resposta disso não seria o orar e vigiar?
Sem dúvida, né? O ser humano é frágil, né? Então a fé às vezes se abala, né? Dentro das decepções que a gente se encontra, principalmente quando a gente baseia a nossa fé em valores não muito, muito verdadeiros, né? Mesmo a fé raciocinada, o nosso raciocínio às vezes não é aquele exemplo de raciocínio, pode se basear em coisas equivocadas, e aí a fé se decepciona. Então, orar e vigiar ajuda a solidificar realmente, ou seja, vigiar contra os vacilos íntimos, né? Confiar realmente em Deus e nos dirigir profundamente com relação à vida, no sentido de garantir a certeza da continuidade, das realizações boas, e que isso vai nos levar a um bom caminho, vai estruturar uma vida melhor para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para a sociedade, para o mundo como um todo. Então, buscar realmente a fé nesse sentido, de construir o que é bom, o que é belo, o que é bom.
9:20. Ângelo, de acordo com a nossa doutrina, de acordo com a doutrina espírita, por que que a sociedade ainda não possui conhecimento de todas as coisas? Já que isso é a causa da fé cega, né? Por que que a sociedade, de acordo com o espiritismo, por que que a sociedade ainda não consegue enxergar, conhecer tudo?
Falamos anteriormente, né, sobre as dificuldades neurológicas. O cérebro, ele tem uma capacidade de aprendizagem, e que mesmo sendo extraordinária, né, o cérebro tem um potencial incrível, mas ele tem uma certa limitação em alguns aspectos. Nós dependemos dos sentidos, por exemplo, para analisar a vida. Nesse sentido, o Marinho até falou dos sofismas, né, que tem gente que inclusive diz que não se pode acreditar naquilo que a gente observa, porque ela deriva de sentidos que são falíveis: os olhos, os ouvidos, o tato, o gosto, enfim, o odor. Tudo é factível neurologicamente, tudo é uma interpretação neurologicamente falando do cérebro, e portanto a gente não poderia confiar muito nessas observações. Então, por favor, você
poderia... Como o Espiritismo interpreta, como ele justifica o fato das pessoas ainda não terem conhecimento de todas as coisas, que então, nos leva à fé cega?
Então, por conta dessa limitação neurológica, né, obrigado, por causa dessa limitação neurológica, muitas vezes a gente não tem a condição de saber tudo. O ser humano não pode saber tudo, evidentemente. O universo ainda é uma fonte de pesquisa. Se ele soubesse tudo também, que graça teria a vida, né?
Seria como as máquinas.
Seria como as máquinas, né? O robô, ele é programado para fazer uma coisa, ele só faz aquilo. Então, dentro da vida dele, ele sabe tudo que ele precisa saber enquanto robô. Ou seja, reproduzir eternamente o mesmo movimento. Já na vida humana, não. O ser, ele evolui. Então, dentro desse mecanismo de evolução, ainda assim, de momento, ele não pode aprender tudo, por causa das questões neurológicas, mas também porque ele é uma criança ainda em desenvolvimento. À medida que ele se aprimora, à medida que ele evolui, à medida que ele se desenvolve, ele vai compreendendo melhor as realidades. Ainda assim, sempre haverão mistérios a serem estudados, sempre haverão coisas a serem aprendidas, porque esse é o próprio estímulo da vida. Deus é o princípio a ser atingido. Então a evolução marcha na direção do infinito. Sempre ele vai aprender mais, sempre ele vai ter mais conhecimento, mas nunca ele vai saber tudo. Enquanto humanos, pelo menos, né, na nossa natureza humana, nunca poderá alguém dizer: eu sei tudo. Einstein, né, que falamos aqui da ciência, da importância da ciência, né, e até da Terra plana, da Terra redonda, que a Terra, que seria o mundo redondo, que não prescindiria, né, da existência de Deus. Einstein, ele acreditava em Deus. Ele dizia que Deus construiu o universo através de leis sábias e justas, e não jogou dados. As coisas não foram feitas ao acaso. Efeitos inteligentes, evidentemente, tem causas inteligentes. Então ele atribuía a Deus. E ele dizia o seguinte: que quando as pessoas olhavam a ele, achavam-lhe muito inteligente, porque comparavam o que nós sabíamos e o que ele sabia. Evidentemente, o que ele sabia parecia muito diante da nossa insignificância. Então ele parecia ser realmente um gênio. Mas ele dizia que quando ele avaliava do ponto de vista dele o que ele não sabia e o que as outras pessoas também não sabiam, eram iguais. Porque ele não sabia o universo inteiro, ou seja, o infinito, infinitas coisas ele não sabia. E o mais simples dos humanos, a criatura mais atrasada, também não sabia. Então não havia diferença nesse sentido. Então depende, dentro da lei daquela atividade, é relativo, depende do ponto de vista que temos a observar. O ser humano jamais saberá todas as coisas do ponto humano aqui, hein, que estamos inseridos ainda.
Marinho. E nós aprendemos com as mensagens espirituais que constam na obra básica de Allan Kardec, que da mesma maneira que o animal, né, não tem a razão, e o dia que o animal adquiriu razão, ele tornou-se homem, porque o homem passou a ser um animal racional, né? Para o nosso crescimento, nós temos outros horizontes, nós temos outros estágios pela frente que nós precisamos fazer, né? Então eles dizem que para nós ainda falta um sentido que para que a gente possa compreender aquilo que nós não compreendemos hoje, né? Para nós ainda falta um sentido, da mesma maneira que para o animal faltava o sentido chamado razão, para nós homens falta um sentido para nós podermos compreender coisas como Deus, como o infinito, né? como a origem dos espíritos, né? Ou seja, nós ainda não estamos de posse de uma dimensão de sentidos de conhecimento que vamos conquistar e vamos alcançar para nós podermos compreender aquelas outras coisas que estão fora do nosso alcance.
Ângelo, dentro desse conhecimento, né, é só título de comparativo, né? Como o finito, que é a natureza humana, né, biológica, dizendo, vai entender o que é infinito? Então aí as dificuldades de aprender tudo. A gente precisa de comparações, né? Então nesse sentido a gente aprende com muita dificuldade. Então nos falta realmente, quem sabe o futuro, né? Dentro da evolução que nos reserva. Se a gente seguir o bom caminho, né? E não a cegueira que nos destrói, que nos mutila, que nos torna fanático, mas o bom caminho, a fé verdadeira, que estimula as boas obras, que estimula o ser humano a ser algo melhor, a fazer melhor, a ser melhor pai, melhor irmão, melhor filho, melhor amigo, melhor trabalhador, melhor dirigente, enfim, o que seja, esta fé que deve ser sustentada, para quem sabe, então, no futuro, a gente esperar coisas mais maravilhosas, né? Não só a ciência, que está aí, mas que muitas vezes serve para a mutilação, para a destruição, para a aniquilação, mas para construir verdadeiramente um mundo melhor, mais justo, mais equânime. Qual é a vontade de Deus?
Ângelo, nós falávamos há pouco a respeito dessa questão da fé cega, e que ela se baseia nos dogmas, se baseia em alguma coisa material, etc. E o Espiritismo? O Espiritismo não possui dogma?
Depende do que se interpreta por dogma, né? Nas religiões tradicionais, dogma é um conceito que não pode ser questionado. Então, se está, ó, isso aqui é um dogma, então não pode ser questionado. Se você questionar, é tido como falta de fé, como heresia, enfim. Então, o Espiritismo, nesse sentido, não possui dogmas. Mas eles têm verdades tão bem alicerçadas, né, que são tão bem comprovadas, que já se tornaram dogmas, ou seja, uma verdade que não tem mais o que mexer, como é a lei da reencarnação, né? Os próprios Espíritos, se eles pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, acho que está no capítulo 19, que fala sobre a fé que transporta montanhas mesmo, que fala que a reencarnação é um dogma, ou seja, não um dogma no seu sentido tradicional, que não pode ser analisada, que não pode ser estudada, mas ela está tão bem estruturada, ela encaixa e explica tão bem todas as coisas, que ela, num sentido filosófico, não tradicional, evidentemente, é um dogma. Lógico que ela é analisada, ela é estudada, ela é compreendida, podemos questioná-la, não, mas é isso mesmo, não é isso mesmo? Não há nenhum problema nesse sentido, mas é uma verdade bem alicerçada.
Flávio, a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino, né? Levanta a lápide dos túmulos vazios, assim como diz o nosso Evangelho, né?
9:28, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, Clarissa?
Tem bastante gente aqui passando a mandar um abraço para o Silvio Locatelli, que está ouvindo a gente lá de Portugal. O Walter mandou uma mensagem pelo WhatsApp, né, falou sobre o Chico. Ele falou que era um grande exemplo de fé. Ele tinha Nossa Senhora, né, a imagem dela na cabeceira da cama, mas por outro lado, ele deixou o exemplo que a gente não precisa se apoiar em algum material para fortalecer a fé espiritual. É, tem bastante gente aqui também, Turido, a Marlene Horbacher, a Raquel de Santo André e a Sandra do Jardim Alvorada. É, ela mandou pro WhatsApp assim, ela disse que se atrasou um pouco em começar a assistir o programa e pediu a gentileza para repetir o que é a fé, Ângelo.
A fé é essa palavra de vida, né, que move as montanhas. É o sentimento inato de crer, né, além das crenças mais tradicionais. É a confiança absoluta na lei de Deus, na realidade da vida e na direção que Deus dá à vida. Então a criatura que crê, que tem a fé, ela sustenta a sua existência. Ela se mantém equilibrada, ela é calma, ela é tranquila. Ela tem confiança, ela tem esperança. A fé é mãe de todas as virtudes e há de guiar a criatura para o bom caminho.
9 horas e 30 minutos, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semente do Boa Nova, porque o Emerson está lá, alviçareiro, para inserir as mensagens comerciais. Já já você vai colocar. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui para o Ângelo responder no nosso retorno. Ângelo, o que que a gente pode fazer para prevenirmos-nos de não cairmos no fanatismo religioso, etc., e buscarmos ter a fé raciocinada? Qual é a dica para a gente ter a fé raciocinada? Você vai explicar para a gente no nosso retorno. Você que está aí na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Uma dica para você: vai lá na sua loja de apps, baixa o app da Rádio ABC e escuta em som digital, né, no teu equipamento aí, ou assiste pelo Facebook Live, que também é imagem digital. Voltamos já já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 32 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Clarice, o que você está postando tanto aí na nossa página? Conta pra gente aí.
Eu estou postando todas as possibilidades de curso que as pessoas têm para fazer de espiritismo. A gente falou aqui de umas 4 ou 5 escolas, então tem os melhores, tem vários horários e localidades para que o ouvinte, se interessar, possa buscar a casa que mais se afinizar.
Tem para todos os gostos, né, Clarissa? São 9h33, nós estamos aqui hoje com o Semeando a Boa Nova, entrando agora na última meia hora, hoje falando sobre fé, fé cega e fé raciocinada. Ângelo, tinha deixado uma pergunta para você, que é para você dar uma dica para os nossos ouvintes, o que fazer para que nós possamos nos prevenir de não cairmos no fanatismo religioso e buscarmos ter a fé raciocinada. Como ter fé raciocinada, Ângelo?
Precisa passar por alguns conceitos, né, como conhecer a si mesmo. Pessoa que sabe, estuda, portanto o estudo é uma das coisas que precisa ser adquirida. Precisa adquirir conhecimento, sabedoria, né? Às vezes sabedoria também não se aprende em livros, se adquire com a experiência da vida, mas estudar para criar as reflexões necessárias. Não ter medo de pesquisar, de analisar e de avaliar os próprios conceitos. Mas, em essência, ela precisa conhecer a si mesma. Então, ela precisa saber quem ela é, a sua origem, a sua realidade espiritual, como ser que sobrevive à vida do corpo. Então esse conhecer a si mesmo ajuda a libertar e seguir aquela regrinha de ouro que está no princípio de todas as religiões. Se todas elas seguissem, se todos os seus agentes de religiões seguissem esse princípio, inclusive nós mesmos, não haveria fanatismo, que é não faça aos outros o que você não gostaria que vos fosse feito. Antes faça o que você gostaria que vos fosse feito. Então, isso é um antídoto, né? Ama teu semelhante como a ti próprio e a Deus sobre todas as coisas. Não teria erro, porque não levaríamos as criaturas às perturbações. À medida que, evidentemente, vamos conseguindo estabelecer isso, a razão, a crítica sincera e honesta vai fazendo parte naturalmente da nossa vida e melhorando as nossas condições de entender e compreender os caminhos pelos quais devemos andar.
Ângelo, Marinhos, queria fazer um comentário.
Não, eu ia apenas reforçar o que o Ângelo disse, né? Às vezes a gente falando a mesma coisa com palavras diferentes ajuda as várias pessoas a entenderem a nossa mensagem, né? Não que ela seja absoluta, mas é o que podemos oferecer. A questão da fé cega e da fé raciocinada, ela tem muito a ver, quando Kardec trouxe isso e pôs isso na sua obra, né? A questão dos dogmas das religiões antigas, a questão dos dogmas das religiões estruturadas, né? Se nós pensarmos na história, né, nós vamos verificar que por causa de determinadas crenças, vamos assim dizer, que quando encontrarmos alguém que duvidasse daquilo, quando encontrarmos alguém que questionava aquilo que podia ser, aquilo gerava verdadeiras guerras, né? Chamadas guerras santas foram provocadas por isso, porque alguém ousou contrariar um preceito que foi estabelecido pelos mandatários de uma determinada religião, né? Então veja que ao longo do tempo foi se trabalhando e foi se construindo a conquista da liberdade, a conquista do livre-arbítrio, né? Então o direito que a pessoa tem de dizer dentro da sua própria religião, eu aceito isso e não aceito aquilo. Antigamente as pessoas morriam por causa disso. Vide aí na época do obscurantismo, né? Como é que nós tínhamos aí determinados patrulhamentos, exércitos, guilhotinas e um monte de coisa, porque as pessoas ousavam contrariar um preceito que vinha de uma religião, né? Agora, ao longo do tempo, isso foi mudando, né? E hoje, quando nós chegamos aqui na revelação espírita, que é considerada a terceira revelação, do preparo do homem para a dimensão espiritual, preparo do homem para a era do espírito, né? Nós vamos receber este convite. Olha, pense naquilo que você ouve, pense naquilo que dizem para você, para que você possa raciocinar sobre aquilo, né? Para que você possa se conduzir pelo teu raciocínio e não apenas se conduzir por uma lei religiosa que possa existir. O Ângelo falava dos dogmas, né? Pela pobreza de palavras, muitas vezes essa palavra dogma é usada em sentidos diversos, né? Então, se a gente usar o sentido de que o dogma é uma lei que não pode ser questionada, o espiritismo não tem isso, tá certo? Agora, se nós vamos usar o dogma no sentido de que nós temos já determinadas experiências e temos comprovações de coisas que acontecem, não é? Aquilo pode ser entendido como um dogma, mas não aquele que não possa ser raciocinado, não aquele que não possa ser contestado, possa ser estudado, aprofundado, não é? Então, a questão da fé cega e da fé raciocinada tem muito a ver com essa capacidade, com essa permissão que as pessoas têm de estudar, aprender, aprofundar, questionar, como foi dito aqui há pouco tempo pelo Anjo.
9h38, deixa eu dar um aviso aqui para você. A Clarissa está me falando aqui, nós estamos lotados de perguntas aqui, está chegando pergunta de todos os ouvintes. Olha, de fato, muito obrigado por você que está na nossa audiência, nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova, ocupando aqui a poltrona do ouvinte, você que nos colabora com todos os sábados com perguntas, etc. Mas hoje, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer todas as perguntas que estão chegando. Mas as perguntas estão aqui, muito obrigado, estão sendo compartilhadas na rede. E a gente não, mas se a gente não falar nem na sua pergunta, não fica chatinho não aí, compreenda, porque nós estamos com bastante perguntas aqui. São 9h39, Ângelo, falando hoje sobre a fé para a gente aqui, Ângelo, o Marinho levantou um assunto aqui que a gente pode considerá-lo como sendo um assunto espinhoso, vamos adjetivá-lo assim, que é a questão dessa, vamos chamar assim, dessa questão dos deboches, das brincadeiras que se faz com as religiões em função da chamada liberdade de expressão, né? Tem aí a liberdade de expressão, todo mundo tem o direito de falar o que pensa, de falar o que quiser, etc, tal, e de repente nós vimos episódios agora complicadíssimos, né, a respeito dessa questão das brincadeiras que faz aí com Jesus, com as religiões, etc, tal. O que é que o Espiritismo acha disso, hein, Ângelo?
A liberdade de expressão é um direito assegurado pela Constituição, né? Todo mundo tem o direito de dar a sua opinião, ter a sua ideia, mas o respeito também, né? É uma questão de humanidade até. Quem não respeita o outro, muitas vezes, não está pedindo para si. Como pedir respeito para si se eu não dou ao outro o mesmo respeito? Então, muitas vezes, a criatura passa um pouquinho do ponto, sem dúvida. Mas não devemos responder à mesma altura. Aqueles que têm fé não devem tomar o mesmo caminho, porque aqueles utilizam-se de mecanismos, às vezes, sórdido, e a zombaria é o recurso dos fracos, daqueles que não têm argumento, daqueles que não podem dialogar. Então ficam zombando, porque não podem combater a ideia de maneira clara, lúcida, no terreno da lógica, da fé verdadeira, né? Então eles utilizam-se de quaisquer mecanismo para desmoralizar, para apresentar aquilo como uma fatuidade, como uma coisa boba, tola, ou mesmo agressiva em alguns aspectos, quando muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que eles apresentam. Então, dentro daqueles que possuem fé, a confiança em Deus, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé que não afronta o ridículo não é fé. Ela tem que enfrentar essas coisas mesmo, mas não com a resposta que essas mesmas criaturas dão. Ela tem que utilizar os mecanismos pelas quais ela está inserida. Se ela tem fé, ué, por que ela vai deixar se abalar por essas coisas? Seguir em frente, desde que a pessoa colhe os frutos desabonados dela. Ela que prove, através de nós que provemos, através do nosso trabalho, da nossa moral, da nossa condição, e essas outras irão responder por elas mesmas. Mais cedo ou mais tarde elas vão ter que entrar no jogo das coisas também. Mais cedo ou mais tarde elas vão ter que admitir qual que é a realidade da vida, pois que a morte é para todos. Então aquele que tem fé e aquele que não tem fé, mais cedo ou mais tarde terá que fazer o juízo em si mesmo dos seus próprios valores.
Marinho, nós vamos ver isto que o Ângelo está falando mais claramente na obra, na Filosofia Espírita, quando o Kardec trata dos detratores do Espiritismo. Todas as coisas que as pessoas que ironizavam, todas as coisas que às vezes até pessoas de muito conhecimento ironizavam os preceitos da Filosofia Espírita, Kardec pegava um a um e argumentava aquilo com base. Quer dizer, em nenhum momento ele desqualificou, em nenhum momento ele desconsiderou, em nenhum momento ele se alterou, mas ele foi argumento por argumento, ele trabalhava o argumento, trazia os prós e os contras, trazia a lógica daquilo e deixava para a pessoa que lia chegar na sua conclusão. Este é um exemplo fantástico de como que o próprio Kardec tratou as ironias e tratou as coisas que são colocadas.
Foram muitas, né, Maria? Foram muitas.
Aliás, encontrou resistência de tudo quanto é lado, né? E provou, através da ciência, os grandes cientistas da época, né, ajudaram, aderiram, muito, né, ele, né, trabalharam com ele, aderiram, para mostrar, né, que aquilo não era uma coisa dogmática, era alguma coisa factível. 9h42, nós estamos aqui falando sobre, virou aqui no Digital do ABC, 9h43, estamos aqui falando sobre fé. Então eu queria agora convidar você a visitar aí um outro site de uma outra empresa que nos ajuda aqui a fazer o Semana Boa Nova, que é a Casa Rossi. Casa Rossi Materiais e Construção, e que nos apoia aqui nesta meia hora aqui do Semana Boa Nova. Entra lá e procura conhecer um pouquinho mais sobre a Casa Rossi Materiais de Construção e utensílios para o seu lar. 4451-7950. Esse é o telefone deles, 4451-7950. Lembrando também que sábado que vem o Osnir Mantovani vai estar com a gente aqui falando sobre o Carnaval. Carnaval, momento de vigilância. E hoje o Ângelo está falando com a gente aqui sobre a fé raciocinada e a fé cega. Muito bom. Ângelo, a gente está falando sobre fé, sobre essa questão das imposições, etc. Qual a postura que a gente deveria ter quando as pessoas querem impor as crenças para nós, querem fazer com que a gente nos tornemos adeptos das suas crenças, das suas formas de enxergar a vida, das suas fés.
Posso falar um português gasgado?
Sim.
Quando os outros querem converter a gente?
É, pois é. Então, tá bom. Vamos lá. Mas é por isso que é o chefe, né? A facilidade de síntese é maravilhosa.
Eu aprendi um conceito na vida, não é espírita, mas que a gente tem dois ouvidos, né? Um para entrar o som, o outro para sair, né? A gente tem coisas que não pode ficar dando muito ouvido, né? Lógico que a gente vai escutar, a pessoa vai dar os seus argumentos, a fé raciocinada, ela tem os seus argumentos. Mas se você entrar num debate, num clima de debate, com essas pessoas que querem converter-se, converter-nos, é interminável. Eu já tive experiências nesse sentido, acho que todos aqui talvez devem ter tido. Assim, não eram muito agradáveis, né? Pessoa com uma postura enfática, baseada nos seus conceitos, que tem uma certa lógica dentro daquilo que ela aprende, mas que não responde também às nossas questões. Para ele aquilo é o suficiente, mas para nós não é. É um alimento diferente. A pessoa, ela precisa daquele tipo de ideia para satisfazer a sua cabeça, o coração, o seu sentimento. Nós, já não, aquilo já não basta para a gente. Então a pessoa às vezes é exigente com o nosso comportamento, fica inclusive nos vigiando, nos acusando, apontando o dedo. Nós, eu já passei situações bastante desagradáveis, mas é paciência. O que a gente pode fazer é não entrar no clima da discussão. Jesus já falava, um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus eram os que traziam a doutrina do Torá e que tentavam converter, mudar a ideia dos discípulos, sobretudo porque com Jesus eles tinham medo, né, de ficar perguntando. Então Jesus alertava os discípulos, olha, tome cuidado com o fermento. Um pouco de fermento já é o suficiente para levedar toda a massa. Então, para que a gente não entre nesse clima? Porque só desestrutura a nossa vida e não convence ninguém. Ninguém convence ninguém. A gente, quando vai, é porque você sentiu-se tocado. Alguma coisa foi tocada dentro de você. Então, da mesma maneira que nós não gostamos que os outros fiquem nos forçando, não façamos igual. Divulguemos a doutrina com tranquilidade, como aqui fazemos, né? Quem quer ouvir, ouve, se gosta, se concorda, é uma opinião pessoal do ouvinte, é um direito que o ouvinte tem. Ele pode concordar, pode não concordar, são opiniões nossas. A doutrina é enfática, não é nossa, ela é dos espíritos. Lógico que nós a entendemos conforme as nossas possibilidades, a nossa capacidade, a nossa experiência, a nossa vivência, mas a doutrina é dos espíritos. Se você concorda ou não concorda, é o seu direito, né? Como ouvinte que é, mas aqui estamos fazendo de forma tranquila. Ninguém é forçado a seguir os caminhos. Não somos donos da verdade. A verdade pertence a Deus, não a nós.
Sugestão, né? O nosso ouvinte aí, se, que é de outra crença, como você está falando aí, usa a gente como grupo de controle, né? Para poder comparar, né?
Não, apenas dar uma reforçada. Eu queria também ouvir o Flávio aqui. É uma reforçada na que é muito bom nós observarmos e falarmos sobre isso. Repetindo o que o Anjo colocou, para nós não fazermos a mesma coisa. Muitas vezes, pelas nossas certezas, né, pelas nossas convicções, né, porque nós já temos isso bem estruturado, nós às vezes, invigilantemente, nós espíritas, alguns casos eu percebo isso, que nós queremos impor aos outros da mesma maneira. Então, para nós não fazermos a mesma coisa.
Na verdade, o que nós conversávamos, né, quando um ouvinte perguntou da questão da educação dos filhos, tudo, nós temos que provar a nossa transformação pelo exemplo. Essa é a forma mais poderosa de conquistar e de trazer pessoas para a nossa fé. E é muito importante perceber que essa fé tem que ter uma razão particular, né? Primeiro precisa fazer sentido para mim. Quando a gente força muito a questão do outro, a gente vai entrar em dissensões, em brigas, em problemas, né? Então é um cuidado. Jesus já nos dizia, né? Enquanto você se apresentar naquele local, não for bem recebido, saia com calma, bata as sandálias, tire a poeira que está ali, né? A mágoa, o rancor, e siga o seu caminho.
Vamos lá, Clarissa.
Lá você falou sobre as crianças, né? Maria Luísa do Parque das Nações, ela falou que um dia atrás, na casa dela, as crianças estavam conversando indiretamente sobre a fé. Isso mostra, né? Ela comenta quanto a fé da natureza.
Olha, um abraço.
Ângelo, Adalberto de Goianazes, ele pergunta em que momento da nossa existência começa a nossa fé raciocinada.
Desde o princípio, né? Exatamente, para provar que a fé é raciocinada, é a razão que deu a fé. À medida que a criatura desenvolveu a inteligência, já começaram a pesquisar, a pensar quem criou tudo, quem criou a lua, quem criou o céu, como que existem essas coisas, como que eu estou vivo. Então fé e razão sempre estão aliadas. A ciência ou a religião é que separou as duas coisas, as religiões mais antigas, mais tradicionais, às vezes separaram as duas coisas, mas não, as duas estão juntas. Então desde que desenvolveu a inteligência, desenvolveu-se a fé raciocinada.
Marinho.
Eu, ouvindo a história das crianças aqui, não, já citei isso uma vez, mas eu não me contenho aqui em repetir, que certa vez na nossa família, nós estávamos dando a expressão correta é uma bronca no nosso filho, né? E ele ficou tão contrariado com a repreensão que ele teve, que a reação dele foi: quer saber? Eu vou pedir para Deus e nunca mais eu vou reencarnar nessa família. Quer dizer, então, de alguma maneira, a convicção está ali, né? Agora, quando nós falamos do que nós estamos vendo aqui, nós não podemos esquecer uma passagem maravilhosa do Evangelho, que é a busca que um centurião fez ao Cristo, né? O centurião estava com um servo que estava doente e ele tinha certeza que o Cristo poderia curá-lo, né? E para quem entende o papel do que é um centurião e o Cristo, vê a humildade que ele teve de procurar o Cristo, contar para ele que o servo estava doente e que ele tinha todo o poder sobre os servos, mas que ele não tinha o poder de curá-lo. E o Cristo falou: não, eu vou lá na sua casa curar o seu servo. Aí ele falou: minha casa não é digna de te receber. Como quem diz: olha, por favor, um pensamento seu resolve, né? E aí o que o Cristo registrou? Ele falou, chamou os apóstolos e falou: olha, eu nunca vi, em toda a região que nós estamos, nunca encontrei alguém que tivesse tamanha fé, né? E falou para o centurião: pode deixar que o servo será curado. E de fato o servo foi curado, né? Então quer dizer que essa fé que o servo tinha, de que o Cristo não precisava sequer ir na casa dele, né, que ele tinha o poder de curá-lo, né, é dessa fé que nós estamos falando, que é a convicção, que é a certeza, porque ela foi raciocinada, né? Ele falou: se ele tem essa capacidade, de onde ele tiver ele consegue, né? E assim ele fez.
E eu queria aproveitar aqui e convidar todo mundo, né, para a gente difundir bastante a fé, né? Até porque agora tem uma febre sobre a fé, tem até uma simbologia, tem um símbolo estilizado sobre a fé, não sei se vocês já viram, que lembra o crucifixo, né? Ninguém sabe ao certo a origem disso, né? Aparentemente e só aparentemente, surgiu aqui em Campinas, no interior de São Paulo, uma pessoa lá criou um símbolo lá para a fé, ficou muito bonitinho, por sinal,
logotipo,
né? Estilizou a palavra fé, é do símbolo da cruz, ficou muito bonitinho, bem legalzinho mesmo. Na internet tem essas imagens aí. São 9h51, Ângelo, falando sobre a fé, a gente não pode deixar de perguntar para você, né? O que é a fé?
A fé é esse sentimento que nasce dentro da criatura, que está dentro dela, que nos liga ao Criador, que dá a certeza das coisas, que dá a confiança, que dá a solidez na vida, que faz nos superar a dificuldade, pois que faz nos entender, pela razão da vida, o fenômeno da própria vida. Então é essa confiança absoluta que temos no Criador, em nós mesmos e na própria vida, de que as coisas vêm e vão para o bem nosso.
Ângelo, o que a gente falaria para aqueles espíritos lá no plano espiritual que tentam nos demover da nossa fé?
Para eles, assim como para os humanos, paciência, né? Que cedo ou tarde também irão compreender. Não é porque é espírito, muitas vezes as pessoas pensam que morreu, a pessoa ou torna santo ou modifica-se completamente, mas não é verdade. As criaturas muitas vezes levam as suas crenças, levam seus conflitos, suas perturbações, e muitas vezes mantêm de forma sólida. Então é ter paciência para com eles. Se aqui uma criatura que consegue senti-la, perceber esses irmãos, que tenha paciência, né? Que fale da mensagem do Evangelho, exemplificando-a. Falar de amor amando, falar de perdão perdoando, pois que como convenceremos alguém a respeito da fé se nós somos os primeiros a demovê-la pelos nossos exemplos? Então, sobretudo, é conduta pacificadora, é conduta honrada, para que mostremos pelos nossos atos a fé. Já dizia o apóstolo, né, que mostre-me a sua fé sem obras e pelas minhas obras eu mostro a minha fé. Então é desta maneira que nós vamos, tanto os espíritos como os encarnados, as almas, né, que nós vamos mostrar a fé que realmente na qual nos baseamos.
E o que falar para aquelas pessoas que nesse momento que nos ouvem, que nos assistem aqui pelas imagens do Facebook Live, que estão sem fé?
Que adquiram, né? Que procurem, que dentro dela está esse fenômeno. É muito comum, às vezes, pelos problemas da vida, a depressão, o momento social, uma dor qualquer que nos visite, às vezes nos abala intimamente e passamos momentos nebulosos. A nossa fé, que antes parecia ardente e viva, às vezes parece que quase apaga ou praticamente apaga-se. Que ela volte a aquecer. Já dizia o Paulo, o apóstolo, a brasa longe do braseiro apaga-se. Então ela procure novamente o sopro divino para que ela volte a aquecer a sua intimidade. Que ela busque essa certeza que a vida continua. Agora pode não estar muito bom. E isso é uma condição que a fé nos dá. Agora pode não estar muito bom, mas futuramente poderá estar melhor. Se eu fizer o melhor, se eu agir de forma melhor, mais tarde eu colherei os frutos. Ninguém planta uma videira e colhe espinhos, assim nos ensinou Jesus. E ninguém planta espinhos e colhe videiras. Então, começando agora, através da busca, do estudo, do sentimento, essa fé que está apagada pode voltar a brilhar. Recomendo a todos, como aqui é um programa espírita, da filosofia espírita, que busque o Evangelho segundo o Espiritismo.
A fé pode ser tem que ser rápida a pergunta, porque nós estamos já terminando o programa. A fé pode ser um remédio contra o suicídio?
Sem dúvida, né? Com a certeza da vida futura, sabendo e compreendendo as consequências dos nossos atos, das responsabilidades que há, isso é um grande preservativo. Até porque ela nos ajuda a enfrentar com maior tranquilidade os abalos da vida cotidiana. Aquele que não tem fé, ele entra em dúvida e, portanto, assim que ele duvida, a sua própria alma entra de forma instável na vida e muitas vezes leva ao suicídio, porque ele não crê em nada, não crê em si, não crê numa vida melhor, não crê numa vida espiritual. Então, sem dúvida, a fé, ela nos preserva contra o suicídio.
Ângelo, para encerrar, agora é a última vez mesmo que eu te pergunto, tá? Vou te arguir pela última vez. Uma palavra só para representar tudo que nós falamos sobre a fé.
Eu acho que é o programa já, a fé mesmo, né?
Fé mesmo.
A fé que remove montanhas. A fé que é uma palavra pequena, mas sustenta o universo. A fé que nos liga a Deus e faz em nós mãe de todas as virtudes, do amor, da caridade, do bem e da esperança. Tenhamos fé assim.
Clarissa, quem é a ganhadora ou ganhador da segunda hora de hoje?
A ganhadora seria a Neia Cristina. Parabéns, pode retirar no Núcleo Espiritual Semeador e a gente entra em contato para maiores informações.
Obrigado, Clarissa, ganhadora do livro da primeira hora, Raquel Aparecida, da segunda hora, Neia Cristina. Muito obrigado por você que esteve conosco até agora, aí nos acompanhando no Semeador Boa Nova. Nós estamos encerrando, agradecendo muito a presença do Ângelo aqui. Muito obrigado, Ângelo. Por
estar... Nós que agradecemos a bondade de todos nos ouvir, a paciência e a fé, né, que tiveram no programa, né?
Claro. Muito obrigado, Ângelo, esteve com a gente falando sobre fé. Fé cega e fé raciocinada. Sábado que vem, o Osnir Mantovani vai estar com a gente falando sobre carnaval, momento de vigilância. Você vai ficar por aqui agora na ABC com o nosso companheiro Vieira Filho. Vieira Filho já está aqui no estúdio para pilotar aqui o microfone da ABC. Você pode ficar conosco também no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312 em Santo André. Logo mais, às 23h30, aqui nesse microfone, Luiz Armando, Sérgio Tadeu Diniz e Wanda Diniz com o programa História de uma Mensagem.
Hélio, boa recuperação e uma boa semana para você, ouvinte.
Center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.